Ó, na minha experiência aqui pessoal, é exatamente nesse ponto que vem uma frustração, assim, como mulher, o fato de que, de alguma forma, muitas vezes, a gente é cobrado por isso, né? Então, existe algo do tipo, por exemplo, quando eu ia nas reuniões de família, ninguém me perguntava, e aí, como é que tá o doutorado, né? E aí, como é que tá o mestrado? Era assim, e aí, não vai casar não, né? E aí, os filhos, né? Ou eu já ouvi algo do tipo. Ou você tem que parar de estudar, né? Porque, tipo, que hora que você vai parar de estudar e vai se cuidar, né? Como se eu não tivesse fazendo isso paralelamente, simplesmente por não estar em um relacionamento ou por não ter filhos, né? E aí a presunção de que o fato de isso não ter acontecido, né? Vou colocar assim, ainda na minha vida, ser culpa minha porque eu tô estudando demais e não me cuidando, né? Ou me dedicando a outras esferas da vida. Porque é meio frustrante, sabe? É como se você tivesse assim vivenciando e se desenvolvendo muito numa área, se dedicando muito numa área, e aí as pessoas te cobrassem pelo que você não, supostamente você não está fazendo, né? Então essa foi uma frustração grande para mim em diferentes momentos da minha trajetória, que eu acho que de certa forma combina também com outro ponto. É a questão também de como mulher cristã, dentro da universidade eu era cristã demais. Dentro da igreja eu era acadêmica demais, entendeu? Então você acaba ficando nesse não lugar. É como se o tempo todo, dentro da universidade, por exemplo, eu tivesse que comprovar como sim, o fato de ser cristã não me atrapalha a ser cientista, pelo contrário, né? E dentro da igreja, não, o fato de ser cientista, né, de estar aqui fazendo mestrado, doutorado, não me faz menos cristã. Trazer esse diálogo, né, que era muito algo que eu tentei fazer, assim, eu acho que eu ainda faço, mas eu sempre lidei com brincadeiras, que só o fato de eu ser acadêmica, de estar estudando e não ser ainda casada e ter filho, já fazia as pessoas presumirem que provavelmente eu era uma mulher que não ligava para isso, que achava isso besteira, sabe? Então, essa foi uma dificuldade para mim em diferentes momentos, foi uma frustração também.
Bible Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2.
Muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Esse aqui é um BTcast ABC2 de número 63. Sim, não é o Bibo que tá falando. Isso aqui agora é uma tomada do poder pelo feminino. É isso aí, tá? Durma com essa. Bem, aqui quem está falando é Silvana e Silva Moreira. E eu estarei hoje aqui com vocês falando sobre um tema muito interessante, porque como uma boa batista. Eu sou uma mulher cristã em missão.
Olá a todos, eu sou Helene Soares. Mulheres sábias edificam a ciência. Vamos conversar um pouquinho hoje.
Olá, olá, meu nome é Yara Miranda e a minha frase é a seguinte: olha, mulheres na ciência são expressão da graça de Deus para a sua criação.
E eu sou Mayra Trentin e é possível viver a vida acadêmica de forma leve, saudável e séria. Mas pode ser mais difícil para nós, mulheres.
Pois é, amigos, nós estamos aqui hoje, tá? Eu no lugar do Bibo, sinto muito a vocês, mas nós recebemos um convite de gravar um programa sobre mulheres na ciência, um programa 100% feminino. Nós temos aí o Thiago nos recados que já estão chegando, mas o tema hoje é esse mesmo: mulheres cristãs na ciência. E voltamos com o nosso tema logo depois dos recados laboratoriais da ABC2.
Oi, gente. Antes de vocês ouvirem esse papo sensacional, eu tô chegando aqui com alguns recados muito importantes da ABC2 para vocês. Eu imagino que vocês com certeza já ouviram falar, conhecem o Radar ABC2, e se não conhecem, precisam conhecer essa iniciativa. O Radar é um concurso literário onde nós estamos buscando novos escritores, novos talentos que se interessem em ampliar o diálogo entre fé e ciência no Brasil. Se você tem lido sobre isso, tem estudado esse tema, tem participado de um dos nossos grupos de estudo, não perca tempo. Gente, nós temos 3 editais abertos no momento e você pode submeter os seus textos e concorrer a prêmios em dinheiro, é isso mesmo. No momento, nós temos um edital aberto para submissão de ensaios acadêmicos na área de estudos da mente e religião. E nós também temos 2 editais para estudos de livro, tá bom? Um desses estudos é sobre o livro Como Deus Age no Mundo, do Inácio Silva, é um livro recém-lançado na nossa parceria com a editora Thomas Nelson, e essa chamada se encerra logo agora em abril, dia 15 de abril se encerra esse edital. O outro edital aberto para estudo de livro é sobre o livro Criação e Evolução, Precisamos Escolher? É o livro do Denis Alexander, publicado em parceria com a editora Ultimato. Esse edital foi aberto agora e está aberto até o dia 26 de maio. Então, gente, não perca essa oportunidade ou essas oportunidades. Você tem a oportunidade de concorrer a prêmios que vão de 3 mil até 9 mil reais. E para mais informações, você pode acessar o nosso site cristãosnaciência.org.br. Lá você tem acesso às informações completas de cada edital e também pode conferir os livros disponíveis na nossa loja. Caso você ainda não tenha todos os livros, caso você ainda queira completar a sua coleção, confira a nossa loja no nosso site. Gente, mas além do radar, nós não podemos deixar de falar dos nossos cursos. Na Academia BC2, você tem acesso a diversos cursos que vão te oferecer a mais completa formação no diálogo entre a teologia, a filosofia e as ciências. No site da Academia, você poderá ter acesso e conferir os materiais que nós temos, materiais de altíssima qualidade, com professores super gabaritados em diversas áreas. Temos cursos sobre fé, ciência e cultura, um curso sobre virtudes e vícios intelectuais, sobre vieses cognitivos e psicologia moral, sobre pedagogia cristã e muito mais. E nós não podemos deixar de falar aqui agora do nosso novo curso Cultivando o Jardim. Gente, esse curso é para você que quer aprender mais sobre como a teologia cristã pode nos ajudar a lidar com os desafios ambientais do nosso tempo, os grandes desafios ambientais do nosso tempo, e você que quer se capacitar para conversar sobre esse tema na sua igreja. Gente, não perca essa oportunidade, acesse o nosso site e inscreva-se já. Esse curso é para você, esse curso é para você que tem interesse em aprender mais sobre esse tema, não tem pré-requisitos. Então, todo mundo que quer conversar, aprender mais sobre a relação de nós como cristãos com a natureza, com o meio ambiente, não pode perder esse curso. E finalmente, gente, nós não podemos esquecer de falar sobre a nossa 4ª Conferência Nacional, a CN4, a Conferência Nacional da BC2, que será realizada dos dias 14 a 17 de novembro deste ano 2024 em Belo Horizonte. A data já está definida, a cidade já está definida e não deixe de participar conosco. Vai ser um prazer muito grande você estar conosco. Reserve essa data, junte seu dinheiro e fique de olho. Em breve as inscrições estarão abertas, então siga nossa página, siga nosso perfil no Instagram, o perfil da Cristãos da Ciência, o perfil da Academia BC2 e continue com a gente. Mas gente, ó, agora chega de recados, que eu também tô ansioso para ouvir essa conversa, então vamos lá.
Você já ouviu falar de Mary Anning, pioneira da paleontologia, ou em Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna? Ambas se destacaram como mulheres na ciência no século XIX. Apesar de ser uma atividade amplamente dominada por homens em toda a história, elas deixaram seus nomes marcados na história como exemplos de coragem e perseverança. Mas há algo a mais que as une. Ambas eram cristãs. Ah, essa você não sabia, né? E graças a essas pioneiras, hoje temos muitas mulheres cristãs na ciência. Mas ainda é um longo caminho a percorrer. Imagina, né, gente? Tem gente que questiona se a mulher deveria sair de casa. No Brasil, de acordo com o CNPq, as mulheres constituem cerca aí de 44% das pesquisadoras no país. No entanto, ainda se vê poucas mulheres nos cargos de liderança, seja na pesquisa ou fora dela. Então, gente, para falar sobre esse tema das mulheres cristãs na ciência, como vocês viram, estamos com esse time aí 100% feminino, formado por mulheres que, sim, estão dentro do meio acadêmico, do meio científico, tá certo? E nós vamos começar ouvindo a história de cada uma delas, certo? Bem, começando aí pela Mayra, me diga aí, Mayra, qual o seu background?
Nossa, que eu me sinto totalmente livre para dizer que eu não escolhi a ciência, mas Deus escolheu para mim, certo? Quando a gente tá no meio acadêmico, a gente vai cheia de dedos, né? Mas aqui é totalmente isso. Eu nunca, enquanto jovem, ali terminando o ensino médio, nunca olhei pro campo científico como uma possibilidade pela minha estrutura familiar, pela minha cultura familiar. Mas eu não passei no curso que eu desejava, que era Artes Cênicas, no vestibular, e entrei na pedagogia na Unicamp. E aí vivi aquela experiência super completa da instituição pública, pública, com todas as possibilidades, vivi um ano de intercâmbio. E no retorno, eu já era muito envolvida com a missão universitária, queria permanecer na academia. E aí o mestrado era a única opção, ou fazer outra graduação, né? No caso, eu preferi ir para o mestrado. Então, cursei ensino de ciências e matemática também na Unicamp. Depois fui fazer teologia, depois continuei com especialização e agora eu estou prestando doutorado e simplesmente amo o que é viver a vida acadêmica e fazer ciência. Então, realmente, sempre o direcionamento de Deus em todos esses movimentos.
Legal, Mayra. Até porque muitos de nós, né, não estão ali nos seus 12, 13 anos sonhando em ser, né, acadêmicos. Em geral, a coisa vai acontecendo ao longo aí do nosso tempo de contato, né, com a graduação e com as possibilidades. Muito bom. Yara, e aí? Qual a sua história aí, o seu currículo? Fala um pouquinho mais de você pra gente.
Bom, pessoal, eu sou formada em Letras pela UFMG. Na verdade, eu queria fazer Relações Internacionais, sabe? Só que na época não tinha esse curso na UFMG. Hoje tem. Só que mesmo assim, ele é mais voltado pra área econômica. Meu sonho era trabalhar com direitos humanos. Essa parte, assim, que sempre me chamou mais atenção. Eu era muito, na igreja, aquela pessoa que sonha em ser missionária, sabe? Tipo, ir para outro país, outro continente e ser missionária ali. Daí, fui fazer letras. Gosto muito de estudar e gosto muito de línguas. Comecei a participar de tudo, meio como a Mayra falou, né? De aquela experiência completa. Então, eu fiz iniciação científica, fiz intercâmbio também. Na verdade, eu comecei um intercâmbio, não finalizei. Voltei, fiz parte de um monte de projeto dentro da Faculdade de Letras, da UFMG, e fui trabalhar com o ensino de português para estrangeiros. Quer dizer, nada mais próximo do que eu queria fazer nas relações internacionais. E aí, a partir daquela experiência, eu segui para o mestrado, depois para o doutorado. No doutorado, eu fui trabalhar com formação de professores para ensino de refugiados, imigrantes de crise, que estudam em escolas públicas brasileiras, focando aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte. Então, é de fato, né? Não foi uma coisa do tipo, ah, meu sonho um dia é ser cientista. Meu sonho era ser missionária dente africana. A verdade era essa. Só que aí, Deus, nos seus planos perfeitos, trouxe o continente africano para dentro da minha sala de aula. E aí, eu fui pesquisar sobre isso na UFMG.
Legal, muito bom, muito bom. E você, Elane, conte-nos um pouquinho mais sobre você.
Ah, muito bem. As escolhas que eu fiz, né, e talvez eu seja aqui a mais experiente das minhas amigas que compartilham suas histórias, essas escolhas fazem parte de quem eu sou hoje. Eu sou casada há 31 anos com o Cirano, sou mãe de 3 rapazes e, entre aspas, madrasta, né, do meu enteado Rafael e vovó da Sofia. E meu esposo é pastor assistente, nós congregamos na Igreja Presbiteriana Renovada de Cuiabá, onde moramos, né, todo esse tempo. Eu sou licenciada em Química e escolhi essa área nos últimos meses do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu sou mestre e doutora em Educação e professora também há 30 anos aqui na UFMT, e eu atuo na formação de bacharéis e licenciados em Química e oriento pesquisas no mestrado profissional em Ensino de Ciências Naturais. Nesse contexto, eu posso dizer que eu vivenciei por bastante tempo, desde a minha conversão, né, ao cristianismo evangélico, dois mundos em paralelo e visivelmente contrastantes. Como se, enquanto eu estava no contexto da igreja, eu fosse alguém inesperada, com mestrado, doutorado, né, títulos acadêmicos e professora universitária. Uma atuação ainda incipiente para as mulheres de igreja, esposas de pastor, né, dentro do contexto de igreja. E na academia, como se eu fosse também alguém inesperada por ser cristã e por ser mulher que lida com a questão da ciência, né, no caso, a química. No primeiro local que eu acabei de falar, eu não poderia ser cientista, né, segundo o pensamento comum. E no segundo, eu não poderia ser cristã. E aí, nesse cotidiano social, eu percebia que se considerava, ou talvez ainda seja assim, que quem faz química é cabeção, né? Ou é nerd. E engraçado que sempre aparecia aquela expressão facial nas pessoas de espanto quando eu dizia que era química. Nossa, mas isso é coisa de mulher, né? Nossa, mas você deve ser muito inteligente. E esse é um pouco do meu contexto formativo. Eu escolhi a área de ciências muito jovem e venho mergulhando na sua compreensão para atuar nele para a glória de Deus.
Amei, muito legal. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Para quem não sabe, né, eu fiz minha graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o estado onde eu vivi até 5 anos, né, onde eu nasci, morei, vivi, construí minha vida. Ao terminar a graduação, eu fiz a residência em clínica médica pelo Hospital Universitário. Depois eu fiz uma residência em geriatria. Ao terminar a residência em geriatria, eu tinha feito um estágio no exterior. Eu passei 3 meses no México. E desse estágio no México, eu fui convidada para integrar, fazer uns cursos relacionados à Academia de Geriatria da América Latina. A gente chama lá de ALMA. É como se fosse uma liga acadêmica de geriatria, né, dos adultos maiores, né, que é o termo espanhol, que reúne os geriatras, né, ligados à academia na América Latina e na Espanha. A gente tem uma parceria com a Espanha muito forte, né, chegando, no caso, à geriatria europeia. Concluí meus cursos na ALMA até me tornar membro. Enquanto isso, eu fazia meu mestrado em ciências médicas. Aí, meu trabalho foi relacionado à endocrinologia no idoso, perfil de função tiroidiana no idoso. Depois que eu terminei meu mestrado, eu continuei fazendo algumas atividades acadêmicas e aí eu fui trabalhar como professora num campus no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, onde eu trabalhei por 6 anos ao todo, quase 7 anos de trabalho lá. E o meu trabalho lá na FJ foi interrompido porque eu me mudei para Santa Catarina, eu não consegui fazer essa mudança. Todo mundo acha que é a coisa mais fácil do mundo, né? Você mudar de universidade, depende da demanda do lugar para onde você vai. E aí veio pandemia, né? E você já sabe o que aconteceu. E aí eu me desliguei da academia por questões de distância, né? E no momento agora eu estou trabalhando só com medicina privada, porém um dos serviços que eu trabalho, apesar de ser privado, ele tem um enfoque em trabalhar um pouco o relato de caso, em fazer sessão acadêmica. Então eu tenho trabalhado nisso e estou pensando em alguns projetos aí. Então nós temos aqui pessoas da área de humanas, né, da área de exatas, né, e também da área de saúde, para tentar ser bem abrangente no nosso tema. E claro, gente, você que é ouvinte aí do BTcast ABC2 sabe que ser cristão na ciência é um desafio. E a ABC2 está aqui para tentar reduzir atritos e melhorar os processos aí nessa interação entre fé e ciência. Porém, né, quando você é mulher cristã na ciência, a coisa ainda fica mais complexa ainda. E aí eu queria perguntar para vocês, meninas, se vocês pudessem definir assim de forma bem sucinta, pelo menos 2 dificuldades que vocês acham importante citar que uma mulher cientista enfrenta no Brasil. Vamos pensar na mulher cientista antes de pensar na mulher cristã, tá? Porque sabe que por ser cristã, como Elane mesmo falou, vocês também já citaram, Mayra e Yara, é uma coisa super complexa. Mas vamos focar hoje na questão da mulher que faz ciência. Porque às vezes não parece a quem é de fora, né, ao universo masculino, digamos, que exista tanta dificuldade assim. Afinal, por exemplo, o curso de medicina está com cada vez mais mulheres. Se você vai nos laboratórios de pesquisa, né, se você vai nas iniciações científicas, nas universidades, nós temos cada vez mais mulheres. Então dá a impressão, não, cara, as mulheres já invadiram tudo, já tomaram espaço, já está tudo certo e não há desafio mais nenhum, nenhuma dificuldade a mais nesse caso, né? Então, começando por você, Elane, fala para mim aí 2 dificuldades que você acha interessante a gente comentar aqui no programa.
Uau, essa questão, ela é bem própria para nossa conversa, porque há várias dificuldades. A questão da maternidade é uma, a carga horária de trabalho no campo científico é muitas vezes exaustiva. Fazer ciência de bancada, né, aquela onde você se debruça sobre um fenômeno para compreendê-lo, para explicá-lo, talvez para transformá-lo e posteriormente aplicá-lo no campo da tecnologia, exige foco. Exige atenção, disciplina, ou seja, dedicação. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. E o desafio dessa carga horária de trabalho no campo científico das linhas específicas, e a gente fala muito isso da linha dura, né? Exige uma dedicação. E a mulher, né, historicamente, a inserção da mulher no campo científico tem a ver com aspectos históricos de separação dessa mulher, de não apropriação desse espaço pela mulher, né, por várias questões aí que a história vai nos contar, e também os aspectos biológicos que vão interferir né? Porque a gente precisa considerar que mulher é diferente de homem. Então, as decisões que a mulher toma para ser ou não cientista vão influenciar no seu cotidiano, na sua vida a longo prazo, né? Então, por exemplo, a maternidade é um desafio, né? Se a mulher se dedica à ciência, né? A maternidade fica comprometida e ela precisa de um apoio estrutural familiar, né? De outras pessoas para poder exercer a sua profissão de cientista. Esse, para mim, é o maior desafio. Quando a gente consegue essa equipe de auxílio, quando a gente consegue organizar isso, quando a mulher consegue organizar isso, ela desempenha melhor o seu papel. Claro que esse é somente um dos desafios. Eu acho que as meninas aqui podem trazer outros e a gente continuar a conversa, mas tocar primariamente nessa questão de decisões que a mulher toma. E o grande desafio, a princípio, é conciliar a maternidade com o trabalho científico. Num país, destaco aqui, num país onde não há investimentos adequados para pesquisa, então a mulher cientista, ela é também colocada em segunda instância em seus projetos, né? Normalmente é assim. O financiamento não chega na ponta, não chega no trabalho laboratorial, de compra de equipamentos, de compra de reagentes, e a pesquisa fica enterrada, gastando muito mais tempo do que deveria.
É, certo, né? E existe gente que diz por aí que quanto maior é a precarização de determinado trabalho, determinada profissão, mais eles empurram para a mulher realizar, né? Então, em geral, eles abrem o flanco, né? Para, não, mulheres podem ocupar, porque eles veem que a intenção é precarizar. Quando eles querem valorizar, eles fecham para a mulher. Existe essa falácia aí, é aquela historinha de que na Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres pediram para ser combatentes, botavam elas sempre como bucha de canhão, né? Sempre nos postos onde tinha mais risco, né? Onde as baixas eram totalmente dispensáveis, porque eles sabiam que é mulher que vai ocupar, né? Então, infelizmente, existe esse ponto aí. E você, Mayra, o que você acha disso aí? Dificuldades de uma mulher cientista vivendo no Brasil, trabalhando, exercendo a carreira acadêmica dentro do Brasil?
Bom, vamos lá. Consegui aqui pensar em duas, mas certamente essa conversa seria infinita se a gente ficasse falando apenas dos desafios da mulher na ciência. Mas acho que o primeiro, ele reside em uma grande falácia, que é o que dá o tom aí da vida acadêmica, que é para performar, um cientista tem que ter dedicação exclusiva à sua profissão. E acho que a última coisa que uma mulher tem é dedicação exclusiva a algo, né, nas nossas vidas. Então, penso que para a gente performar bem, a gente deveria apenas fazer ciência. Então, sua vida pessoal, sua vida social, aí já esbarra, né, no que é também ser uma mulher cristã, que é você ter todo um arcabouço de outras coisas, demandas, compromissos, uma agenda em função da sua vida, junto a Jesus, da sua igreja, da sua comunidade local. Então, para nós é bem desafiador essa questão da dedicação exclusiva. A gente fica ali tentando balancear todos os pratos e tentar ter uma performance tão boa, tão equiparada a um homem que tem as suas exigências de outras ações menores. Então, na questão de cuidado com os filhos, no cuidado familiar como um todo, do próprio cuidado consigo, porque talvez há uma mulher cuidando desse homem. Então, acho que é bem desigual essa questão da dedicação exclusiva. E a outra, que daí eu puxo mais pro meu lado na questão das humanidades, é que muito dificilmente nós vamos ver pessoas contestando ou discutindo, pessoas leigas, né? O que se foi encontrado nas bancadas, nos laboratórios. Porém, nas humanidades, a gente acaba chegando naquele lugar da opinião. Então, todo mundo tem opinião para nossa área, né? E aí, geralmente, os homens têm muitas opiniões sobre as áreas da humanidade. Os homens lá das ciências duras, lá da medicina, da saúde no geral. Então, a gente acaba ainda tendo que se mostrar não apenas produzindo conhecimento científico, mas não debatendo opiniões. Então, esse eu acho que também é um super desafio para a mulher na ciência.
Legal. Esse lance de ter que lidar com isso, né? É bem, bem complexo mesmo, né? E por último aí, Yara, o que você tem para acrescentar aí? Dificuldades que você enxerga nesse campo?
Ó, na minha experiência aqui pessoal, eu tenho 35 anos, sou solteira, então eu não tenho essa vivência em relação à questão da maternidade, sei lá, dessa talvez jornada dupla de, né, a vida dentro da universidade, ter um marido ou filhos, né? Mas é exatamente nesse ponto que vem uma frustração, assim, como mulher, o fato de que, de alguma forma, muitas vezes, a gente é cobrado por isso, né? Então, existe algo do tipo, por exemplo, quando eu ia nas reuniões de família, ninguém me perguntava, e aí, como é que tá o doutorado, né? E aí, como é que tá o mestrado? Era assim, e aí, não vai casar não, né? E aí, os filhos, né? Ou eu já ouvi algo do tipo, ou você tem que parar de estudar, né? Porque, tipo, que hora que você vai parar de estudar e vai se cuidar, né? Como se eu não estivesse fazendo isso paralelamente, simplesmente por não estar em um relacionamento ou por não ter filhos, né? E aí a presunção de que o fato de isso não ter acontecido, né? Vou colocar assim, ainda na minha vida, ser culpa minha porque eu tô estudando demais, né? Porque eu tô dedicando tempo demais para os estudos, para a universidade e não me cuidar, dando, né, ou me dedicando a outras esferas da vida. Isso era muito difícil para mim e, de certa forma, ainda é, porque é meio frustrante, sabe? É como se você estivesse, assim, vivenciando e se desenvolvendo muito numa área, se dedicando muito numa área, e aí as pessoas te cobrassem pelo que você supostamente você não está fazendo, né? Então, essa foi uma frustração grande para mim em diferentes momentos da minha trajetória, que eu acho que, de certa forma, combina também com um outro ponto que eu levantaria, que é, acho que a Ilane falou um pouco disso, né, quando ela trouxe ali a introdução sobre a experiência dela, né? É a questão também de, como mulher cristã, dentro da universidade eu era cristã demais e dentro da igreja eu era acadêmica demais, entendeu? Então, você acaba ficando nesse não lugar. É como se o tempo todo, dentro da universidade, por exemplo, eu tivesse que comprovar como, sim, o fato de ser cristã não me atrapalha ser cientista, pelo contrário, né? E dentro da igreja, não, o fato de ser cientista, né, de estar aqui fazendo mestrado, doutorado, não me faz menos cristã. Trazer esse diálogo, né, que era muito algo que eu tentei fazer, assim, eu acho que ainda faço, dentro do meu contexto. Eu sou muito privilegiada no contexto que eu tô, porque os meus pastores e líderes, eles sempre me apoiaram muito nisso, sabe? A ponto de não me cobrar, por exemplo, ser mais participativa em determinados funções que eu tinha na igreja antes, durante o meu doutorado, sabe? Então, em termos de liderança, eu fui muito abençoada, mas eu sempre lidei com brincadeiras, tipo, ah, não, chegou a feminista, né? E assim, mesmo sem eu nunca ter dito assim, ah, eu sou feminista e eu luto, nunca precisei nem falar algo do tipo, que só o fato de eu ser acadêmica, de estar estudando e não ser ainda casada e ter filhos, já fazia as pessoas presumirem que provavelmente eu era uma mulher que não ligava pra isso, que achava isso besteira, sabe? Então, essa foi uma dificuldade para mim em diferentes momentos. Foi uma frustração também.
O que você falou aí, eu acho que é uma coisa que ser mulher, né, profissional e cristã é bem complexo. E na academia, eu acho que tem esse adicional, porque o meio acadêmico é um meio de muito questionamento, né? Até pela própria natureza do método científico, né? Então, em geral, a academia é a reunião dos questionadores. Eu já tive algumas experiências, assim, meio chocantes. Uma vez eu fiz prova para professora, né, numa determinada cadeira, assim, e eu tive que fazer debate memorial, né? Então, a prova tinha uma prova teórica, tinha uma prova didática e tinha um debate de memorial. E depois, conversando com o meu mentor, assim, acadêmico, né, que tinha me orientado no mestrado e meio que orientava a minha carreira, ele conversou comigo que várias perguntas do memorial eram perguntas, no mínimo, constrangedoras, intrusivas e que tinham muito a ver com o fato de eu ser mulher. Então, haviam perguntas assim, se eu ia dar conta do cargo, né? Você acha que você tem condições de dar conta do cargo? E essa pergunta não foi feita pro homem, que era um dos concorrentes, né? Que era o homem que acabou levando a vitória, né? Acabou vencendo lá a disputa, a concorrência. Não foi feita pra ele. E detalhe, tá? Ele era um pai e tava, tipo assim, sei lá, ia ganhar gêmeos, sabe? Era uma coisa assim, sabe? Trigêmeos, tava chegando trigêmeos, sabe? A esposa tava na época de parir trigêmeos. Era uma coisa dessas, assim, que tava pra rolar. né? E ninguém perguntou pra ele assim, você vai dar conta? Né? E ele sim, já era uma pessoa extremamente ocupada, aliás, né? Uma pergunta que rolava, né, no meio lá da universidade, assim, nossa, ele vai... E as outras chefias, né? Como é que ele vai fazer? E eu tava totalmente... Tava com a carga horária que eu ia me dedicar exclusivamente àquilo. Mas aí a pergunta era se eu ia dar conta, perguntas sobre estado civil, sobre perspectivas de vida. E aí ele, quando eu fui, ele foi, me perguntou como tinha sido a entrevista, né? Que tinha sido um pouco sobre o memorial e um pouco sobre a minha vida. Ele falou assim, não, mas isso tá totalmente errado. Não, o debate memorial não é uma entrevista sobre a sua vida, é sobre o memorial, né? E aí eu comecei a entender que eu tinha sofrido algum tipo de discriminação. Ele, na hora, falou que tinha sido tudo porque eu era mulher, que tinham me preterido porque eu era mulher, porque pro cargo que eles precisavam de alguém com mais dedicação, que eu era a pessoa ideal. Não sei se ele era meio, tava querendo me jogar pra cima, sabe? Mas engraçado, né? Nós mulheres fazemos isso. Então, quando a pessoa fala isso, o que a gente diz? Ah, não, ele tá sendo gentil, tá sendo amável, né? Ele tá sendo fofo, ah, que gracinha. Não, e na verdade, às vezes a gente tem currículo pra bater de frente com o concorrente, mas o fato de ser mulher fica preterido. Só para fechar um pouco essa parte, trazer mais pimenta para esse angu aqui, tem um documentário que eu assisti, que é da Vox, mas é narrado pela Hillary Clinton, em que ela diz que todo o debate sobre diferenças profissionais entre homens e mulheres, e que o pessoal fala que a diferença é sobre gênero, na verdade é sobre maternidade, que a maternidade é o fator que determinante é dessa diferença de tudo que se fala, né? Então, olha só, uma sociedade, né, que talvez, né, desvaloriza o ser humano, né, que é vulnerável, né, a criança é um ser vulnerável, é natural que ela queira desvalorizar esse campo que você está trazendo mais vulneráveis ao mundo, né? Agora, o que acontece é que, às vezes, no meio cristão, não há nenhum incentivo para que você reverta isso. Por exemplo, por que a gente não tem bandeiras, né, de luta para que haja uma maior valorização das profissionais que querem ser mães? Né? Tá todo mundo reclamando que a taxa de fecundidade brasileira cai, mas ninguém faz nada para reverter isso, né? E daí ouvimos aquela falácia, ah, tem gente que não para de ter filhos. Não, gente, as pessoas estão parando de ter filhos. Prestem atenção nisso. E parte disso tem a ver com vários entes que poderiam trabalhar para que houvesse uma conciliação melhor da maternidade com a nossa vida e que não faz, né? E aí eu gostei muito do que foi falado sobre a questão do limbo social que a mulher cientista vive, porque a mulher acaba, né, ela na igreja ela é um alienígena, na academia também é, e se ela for cristã, pior ainda, fica pior ainda. E a outra coisa também é que a valorização social na academia é diferenciada para mulheres e homens, como o exemplo que eu dei, você chega nos lugares, se o cara é um doutor, ele é um professor e vai ser citado por isso. A mulher, aí vão ganhar os rótulos. Feminista, deve ter problemas, essas coisas. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Pensando nessa questão de ser cristã e mulher, alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa? Já foi falado, né? A questão da academia ter um certo preconceito com a cientista cristã, achar que isso vai levar a vieses, etc. Mas tem alguma coisa a mais, algum exemplo que vocês gostariam de trazer? Seria muito interessante, Silvana, agora.
Eu tenho uma tese que é pensada muito na atuação da mulher cristã na ciência. Como eu atuo na formação de químicos, né, já há algum tempo, eu vejo que está aumentando o número de estudantes mulheres. E isso é muito significativo no campo das engenharias, no próprio campo da medicina, no campo da química, né, onde eu estou inserida. Mas a minha tese é de que a mulher cristã, ela está indo para esse campo científico de modo muito tardio. Por quê? Porque ela cresce, como eu já comentei, normalmente num contexto dual, né, que diferencia, separa e enclausura numa bolha a igreja e a academia em separado. E aí ela vai operacionalizar a sua vida separando o racional do emocional e não vai considerar os seus pressupostos de fé religiosa, consequentemente não vai gerar reflexões significativas ou adequadas sobre tudo isso. Então essa mulher cristã, ela vai demorar mais tempo do que as outras, né, as não cristãs, ao ingressar no mundo científico. Além disso, é claro, ela vai ter que enfrentar ambientes que ainda são machistas, ambientes que ainda estão preconceituosos, que retiram a mulher ou a chance dela conquistar um financiamento bom para um projeto, um alto cargo decisório. A luta dessa mulher é muito grande. Além disso, eu acho que você tocou nessa questão e é um ponto importantíssimo. Temos a questão do feminismo. Você usou o termo bandeira. O feminismo arvora para si, né, para o seu movimento, essa bandeira de libertação das mulheres, das garras históricas do masculino. E como é que fica a discussão, a compreensão e a atuação da mulher cristã nesse ambiente de muita guerra ideológica, de muito processo que retira a força dela e, intelectualmente, ela não consegue se posicionar? Então, há muitas superações para a mulher cristã se sobressair nesse campo científico, né? Não sei como é que as minhas companheiras pensam isso, mas isso tem me chamado bastante a atenção.
Eu acho assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto a Elane estava falando era justamente talvez assim, uma contribuição muito importante de nós, mulheres cristãs, na universidade e na ciência, é também refletir sobre o poder ser mulher. Entendeu? Eu fiquei pensando muito assim, que você tem, de fato, para mim, né, a partir da minha perspectiva, muitas contribuições do feminismo, sobretudo da primeira onda, né, do feminismo. E eu sei que assim, né, isso é meio polêmico, mesmo entre mulheres, sobretudo mulheres cristãs, mas parece que tem mesmo, como a Elane disse, uma obrigatoriedade, né, que as mulheres tenham que levantar determinadas bandeiras, né? Então, por exemplo, dificilmente eu me lembro de momentos na minha trajetória acadêmica em que eu conversei com as minhas colegas sobre desejo de ser mãe, desejo de... Pelo contrário, assim, muitas vezes quando alguém trazia essa questão para a roda, talvez assim também um pouco da minha área, né? Eu também sou das humanidades, muito um pouco a ideia de que isso em si já é uma, digamos, um sobrepujar da mulher pela sociedade, né? Então, quando eu falo sobre, eu quero ser mãe, né? Isso aí já é algo, não, mas é porque ela não sabe que ela pode ser cientista, né? Assim, e aí você fala, não, eu sei que eu posso ser cientista e eu estou sendo, mas ainda assim eu quero ser mãe, né? Ainda assim, é como se fosse um enfraquecimento. Então, eu acho que uma contribuição que a mulher cristã traz, eu acho que às vezes é problemático, porque fica parecendo uma guerra, sabe? Tipo assim, feministas, mulheres feministas contra mulheres cristãs, como se fosse só isso, só assim que pudesse existir. E não. Então, pensando alguma coisa nesse sentido, acho que mulheres cristãs contribuem para esse diálogo, para uma abertura de uma visão de outras possibilidades de ser mulher, inclusive sendo mulher, sendo mãe, sendo mulher, sendo casada, sendo mulher e tendo outras visões em relação ao que é ser mulher e trazer isso para o diálogo dentro da universidade também, para mulheres que pensam diferente, né?
Sim, e algo muito interessante para a gente considerar também é que a ciência ela vai carregar e refletir as mazelas da sociedade. Então, na medida em que a gente reconhece relações sociais, históricas, que carregam essa disparidade entre os gêneros, nós precisamos entender que a ciência vai carregar isso. Isso está dado. A questão que eu acredito que nós, como mulheres cristãs na ciência, podemos trazer é que, para além dessas questões sociais, históricas, econômicas, políticas, e que às vezes entram aí com algumas farpas com os movimentos feministas, é que nós temos um olhar para dentro do coração das pessoas, que é onde reside de fato o mal. Então, se a gente entende a condição do pecado, são homens e mulheres padecendo disso na academia, e eles mesmos vão sofrer as consequências disso, sejam mulheres ou sejam homens. Eu acho que isso menos nos faz disputar entre nós, e sim sermos chamadas também para amar, para servir a mulheres e homens dentro da academia, porque afinal de contas, se Jesus teve a coragem de chegar perto das dores e do sofrimento de todos, a gente não pode também criar dentro da academia essa separação entre nós e eles com relação aos homens, né?
Eu acho que o posicionamento consciente e intencional da mulher cristã vai permitir, a longo prazo, talvez, o rompimento daqueles estereótipos da mulher, que não precisa ser, a partir disso, reacionária, subversiva, contraditória, nada disso, né? Eu imagino que, para isso, as mulheres precisam ler, estudar, se dedicar, para transformar, né, o intelecto, transformar a mente, como diz Paulo lá em Romanos, né? Isso feito de modo mais profundo, porque o ambiente intelectual, o ambiente acadêmico, o ambiente da pesquisa científica cobra isso. E isso vai trazer implicações sérias para o cotidiano de suas histórias e da contribuição dessa mulher cristã para a sociedade. Mas, fechando o que eu penso sobre isso, a gente precisa pensar na atuação da mulher na ciência. E aí, será que é preciso deixar de lado os cuidados com a casa, a educação dos filhos, ou mesmo a agenda da igreja, da qual eu faço parte? E aí eu penso numa questão bem peculiar, que é aquela questão da mulher de Provérbios 31, que detém a plena confiança do seu esposo, ou seja, uma mulher que tem conhecimentos psicológicos de relacionamento. Uma mulher que sabe escolher, por exemplo, e tecer a lã, ou seja, ela detém conhecimentos artesanais. Uma mulher que sabe negociar com os mercadores, tem conhecimentos de economia, que é disciplinada com os horários e tarefas diárias. Essa mulher sabe organizar a rotina da casa e ela orienta quem trabalha para ela. Ela tem conhecimentos administrativos. Uma mulher que observa o tempo e sabe quando vem o frio. Ela tem conhecimentos ambientais. E uma mulher que fala com sabedoria, uma mulher que ensina com amor, ela tem conhecimentos psicopedagógicos, né? E vários outros aí dentro de Provérbios 31. Gente, essa mulher existiu? Essa mulher de Provérbios 31, será que poderia atuar no campo científico? Como se entende ciência moderna? Né? Fica aí uma questão para a gente pensar, talvez, num outro podcast.
Tem muita coisa aqui que a gente está puxando gancho, que rende aí mais um ano inteiro de BTcast BC2, gente. Tentando amarrar aqui o que a gente falou, né? Uma coisa que vocês estão trazendo e que parece acontecer é que a universidade, ela evoca uma diversidade, né? Ela evoca, até pelo nome universidade, esse meio onde você tem, né, o conflito, o encontro, né, das diferentes realidades naquele local que deve lidar com essa diversidade e dali gerar um conhecimento, né, mais distante do erro. Mas essa mesma universidade que evoca a diversidade, ela recebe a mulher, mas a mulher ali dentro é uma contradição. E aí a universidade rejeita esse feminino, né? Esse feminino que é diverso, que é uma coisa que vai acrescentar com as suas mais diversas facetas, ele é rejeitado. Tanto que em muitos meios da academia, a mulher que é bem aceita e ascende é a mulher que emula o masculino, né? A mulher que rejeita os signos do feminino, que não se dedica a nada fora dali e que tem que emular um comportamento dos homens que estão ali na universidade. Inclusive, gente, homens que às vezes estão num estereótipo até muito defasado, né? Vocês meninas aí podem me dizer se eu tô falando errado, né? Porque essa ideia do homem que, ah, ele se dedica 100% ao trabalho, ele não faz nada, ele não cuida da família, ele não leva filho na escola, ele não põe canto pra dormir. Essa ideia do homem que o filho vê esporadicamente está caindo, né? E acaba rolando essa contradição. Então, é cobrado isso do homem que está na academia e é cobrado da mulher em dobro, e aí a mulher tem que abrir mão de coisas fora, né? Lembrando que nós estamos num mundo em que o cuidado é cada vez mais uma realidade, né? E a mulher acaba sendo o ser do cuidado. E aí, gente, só para exemplificar isso que eu estou falando, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes o conceito do efeito Matilda, que a gente não vai detalhar muito, tá? Vou botar aqui no link, um link sobre o efeito Matilda, de uma matéria, tá? Explicando bem. E aqui, se você entrar na postagem em bibotalk.com, você vai encontrar mais detalhamento sobre o que é o efeito Matilda, mas seria o seguinte: o apagamento dos nomes e da presença das mulheres em publicações científicas por parte dos homens. Isso é uma coisa quase, tá, do inconsciente coletivo acadêmico. E o exemplo que é trazido até nessa matéria é que um dos grandes estudiosos do viés de promoção maior de homens dentro da academia, e aí eu esqueci o nome desse autor, mas o nome não vem ao caso, ele cunhou o seguinte termo, que homens que fossem recebedores de prêmios, eles acabavam recebendo mais recursos na academia, com isso eles pesquisavam mais, eles acabavam recebendo mais prêmios, e isso gera uma desigualdade na distribuição de recursos dentro do ambiente acadêmico. Esse estudioso, ele acabou, né, ficando altamente conhecido por essa ideia que ele trouxe, e aí ele acabou, né, não citando a colega que fez a pesquisa com ele. E aí, o que que aconteceu? Ele simplesmente publicou e não colocou o nome da mulher na pesquisa. E aí, com isso, né, a gente acabou tendo o primeiro exemplo moderno de efeito Matilda. Mas se a gente for retroagir, a gente vai encontrar isso há muito tempo, né? Eu lembrei o nome da criatura, o nome do cara era o Robert Merton, tá? Ele era um estudioso de sociologia da ciência, um norte-americano. E ele simplesmente cunhou esse aspecto das hierarquias de poder na academia de efeito Matheus, né? O efeito Matthew. E aí, ele simplesmente apagou... O nome da colega mulher que tinha sido a base das pesquisas dele, né? E aí ele, com isso, foi o primeiro exemplo a Margaret Rossiter utilizou para cunhar o efeito Matilda como esse fenômeno. E aí, meninas, alguém tem um exemplo aí de efeito Matilda para contar pra gente? Porque é uma coisa que rola direto, direto, direto por aí.
Eu tô lembrando aqui de uma aula que eu tive, né, no mestrado. E aí, foi muito interessante, assim, eu sou da letras, né, da linguística aplicada. Então, essa coisa das palavras, gêneros, números, a gente se importa muito com isso, né? A gente não deixa nada passar. E aí, a gente estava numa aula, professora, né? Tinha aqueles seminários que os alunos trazem, apresentação do texto. E uma das pessoas que estava apresentando estava falando, ah, porque o Matos, né, ele vai dizer que blá, blá, blá. E o Matos, nananã. E o Matos, nananã, citando o autor, né? E aí, em determinado momento, a professora levantou a mão e falou assim, licença, eu só queria avisar que não é o Matos, é a Matos, e sou eu, no caso.
Caramba! Então, assim,
maravilhoso, né? De alguma forma, parece que as pessoas... sei lá, existe no inconsciente nosso essa sensação de que... não sei, de alguma forma, deve ser um masculino que fez essa teoria aqui, né? E aí depois foi curioso, porque eu também já vi as pessoas dizendo o Miranda pra falar de mim. E aí tem essa sensação do tipo assim, não, gente, é a Miranda, é uma mulher que tá falando isso, né? Então, eu achei que foi um exemplo, porque é o tipo de coisa que a gente acha que acontece longe, né? Igual o exemplo principal pra criação do efeito, né? Ou pra nomeação do efeito. Mas acontece assim, ó, dentro da nossa sala de aula, a gente consegue ver.
A própria assinatura de sobrenomes já é uma forma de pagamento da subjetividade, né? Como se a ciência não precisasse de alguém que a produziu, mas se alguém produziu,
os alunos de ciências naturais tendem a levar em consideração ou achar que são disciplinas mais difíceis aquelas ministradas por homens, né? Isso é bastante visível. Eu já enfrentei negativas em projetos de pesquisa, mas não necessariamente porque eu era mulher, mas porque o meu projeto estava no campo da educação. E também há uma discussão, há uma proposição de hierarquia entre pesquisas, né? Uma pesquisa em educação é sempre colocada como menos importante do que uma pesquisa realizada no campo, por exemplo, da inorgânica, da orgânica, aqui tratando só do meu campo de atuação, né? Isso tem a ver, gente, muito do que a sociedade pensa sobre importância. Nós estamos num momento de discussão de importância do ser humano. E a mulher, historicamente, não teve esse posicionamento, não foi colocada como relevante na história, né? A humanidade sempre colocou a mulher em segundo plano. A mulher não era contada entre as pessoas presentes, somente os homens eram contados. Então isso também é reflexo histórico que carregamos até os dias de hoje.
E lembrando que a gente tem aqueles casos históricos, né, sobre cientistas que ajudaram, né, cunharam, fizeram trabalhos acadêmicos lá na virada do século XIX para o XX e o nome dos homens teve que ser colocado, senão não seria aceito, né. Isso aconteceu, inclusive, com grandes nomes aí do nosso conhecimento científico, né. Albert Einstein foi um dos caras que passou por isso, né, uma galera, assim, que a mulher tinha que assinar, a mulher fazia todos os cálculos, fazia toda a parte operacional, tudo mais, montava, né, era, na verdade, a pessoa que montavam tudo, e no final, é o homem que ganhava o nome, né, se não me engano, a Mileva Marico e a primeira esposa do Einstein, foi uma mulher que ajudou muito nas pesquisas, e nunca foi, né, citada, assim, né, colocada em como colaborador acadêmico. E tem várias histórias, várias. Se a gente for, né, seguindo aqui, a gente vai longe nisso, né? E a gente, ou então, né, a gente sempre tenta colocar um ar de negatividade, né, na mulher que foi, né, importante na contribuição científica. A Marie Curie, né, a Marie Curie sempre é muito falada assim, ah, a Marie Curie era meio doidona, meio maluca, olha só, doideira total, né, como se os homens cientistas fossem, né, puritanos do século XVI, né, as coisas mais fofas que tinha, né, todo mundo sabe como é que, né, esse peso era muito colocado sobre a mulher, né. Um outro exemplo que me veio foi da própria Florence Nightingale, né, a Florence, ela é a mãe da enfermagem moderna, ela também é considerada uma das pessoas que cunhou várias rotinas epidemiológicas que a gente tem hoje em dia, e as pessoas só falam de parte, às vezes, de até, assim, lendas, né, sobre a vida pessoal dela, coisa que não tem nem fundamentação na realidade. Parece que se esquecem, né, de toda a contribuição que ela tem para a vida que tem hoje. Se para no hospital, esquece que tá ali no hospital sendo cuidado, porque Flores fez muita coisa. Então esse é um dos exemplos, né, um detrimento moral da mulher que, né, que trabalha com ciência, que desenvolve conhecimento, já é uma das coisas que a gente vê. Teria, gente, tempo escasso para falar de muita coisa, né? Por exemplo, alguns desafios que a gente sabe que existem, como a dificuldade de promoção, os salários mais baixos, né? Então, tudo que é uma oportunidade mais, digamos assim, valorizada na carreira, os homens são privilegiados, como esse exemplo que eu dei. As respostas negativas em projetos e publicações, a Eloy também falou que pode ter um viés aí também da área. O mansplaining, que para quem não sabe, é quando a mulher está falando e um homem interrompe para explicar aquilo que a mulher está explicando, né? Então, isso é uma coisa que rola. Inclusive, já rolou de uma pessoa estar explicando o que era mansplaining, uma mulher explicar o que é mansplaining e ela ser interrompida por um homem para ele explicar a ela a explicação que ela estava dando, né? A própria discriminação, falta de reconhecimento e o ambiente acadêmico como um lugar de abusos, né? Assim como todo lugar onde existem pessoas, ali até por conta do convívio e tudo mais, é um lugar onde há muita vulnerabilidade ali pessoal, principalmente por conta da hierarquia, e aí um lugar com propensão a abusos, abuso psicológico e tudo mais. Alguém quer dar algum exemplo sobre isso que acha interessante a gente acrescentar aqui na nossa conversa? Alguma coisa que recordou?
Uma questão que eu lembrei foi de quando eu estava fazendo a graduação, e aí eu tinha um professor que ele me orientava, assim, eu acho que ali tinha um preconceito duplo, assim, por ser cristã e por ser mulher, né? Ele me orientava na área de tradução. Eu tinha entrado num grupo de iniciação científica com ele. Ele fazia várias piadas, assim. Ele era bastante, assim, abusivo. É um abuso moral, sabe? Então, ele fazia piadas do tipo... Ah, você vai fazer isso aqui, né? Esse trabalho, não esquece de enviar o dízimo pra mim, sabe? Coisas desse tipo. Ou de fazer comentários sobre roupas de aluno. Ele era realmente um absurdo. E aí, eu me lembro de uma vez em que eu fiz uma tradução, enviei para ele analisar a tradução, a gente apresentar juntos o trabalho, né? Ele era professor de uma disciplina e eu ia apresentar no seminário uma tradução que eu fiz nesse grupo de tradução. E aí eu enviei para ele, ele leu a tradução e falou, não, tá ótimo, muito bem, parabéns, né? E aí, na hora de apresentar a aula, eu apresentei a aula, apresentei a tradução e aí ele me interrompeu em determinado momento e falou, olha gente, vocês perceberam ali que tem um problema na tradução da Yara? Ela fez isso e isso, esse é um problema comum. Então, quer dizer, antes, né, quando eu enviei para ele o texto, ele deixou de me auxiliar para que ele tivesse, talvez, aquele exemplo de erro e explorar, né, durante a aula dele, aquele exemplo que eu tava fazendo, ou o meu erro ali, né? Assim, foi bastante constrangedor. Por exemplo, se ele tivesse dito, eu percebi que nessa primeira tradução você cometeu esse erro, a gente pode apresentar isso, né, como parte do processo ali na aula, né? Então foi desonesto pra caramba. E eu não vi assim, muito ele fazendo esse tipo, tendo esse tipo de comportamento com os colegas que faziam parte do grupo.
É interessante, Yara. E eu sei que vai ter ouvinte dizendo assim, mas isso aí pode acontecer com o homem também. Agora, uma coisa que eu vejo, que é bem do feminino na academia, eu sempre percebi o seguinte, quando um aluno, né, um pós-graduando do sexo masculino ia entregar convite de casamento, era uma reação da chefia. Quando era a mulher entregando o convite de casamento, a reação era outra. Eu já vi gente dando piti porque a mulher ia casar. Porque, ah, meu Deus, vai casar, não vai querer, agora vai querer ter filho. Como assim resolveu casar no meio do mestrado? Isso não é a época para casar. E assim, torcendo o nariz porque a mulher se casar, né? Falando que não ia, sabe? É tendo reações super negativas quando desse evento, no caso de uma aluna, e quando é um pós-graduando, um homem, ah, não, ok. E é neutro. Então, isso aí, para mim, é um exemplo bem, bem clássico, né? Fora assim, né, gente? Questões mesmo, quase que a mulher ficar se provando, né? Então, ela vai fazer algum tipo de coisa, ela tem que ser superior e mais correta, porque senão acontece o que foi comentado aqui, né? Ela é exposta, né? O que aconteceu com ela é falado para todo mundo. Quando é para o homem, ele... só faz mais em particular. Claro, gente, que você vai ter exemplos de coisas assim que aconteceram com homens. O que a gente está divulgando aqui é que existe uma tendência de maior frequência no caso da mulher. E também aqui já foi dado o exemplo, né? A Yara tá comentando aqui em off que quando o homem dá a notícia que vai ser papai, a alegria é uma. Quando a mamãe dá a notícia que vai, né, ter um bebê, meu Deus, ai meu Deus, tantos meses sem ela aqui. Ai, caramba, e agora? Né? E nós sabemos que para a maioria, né, para a maioria das nossas situações acadêmicas, nossos trabalhos e tudo mais, você consegue fazer um ajuste, você consegue fazer uma escala, você consegue adiantar serviço, depois a finalização ficar posterior à licença maternidade. Não tem nenhuma dificuldade, assim, dificilmente você vai ter um risco ao trabalho porque alguém vai ter uma criança. Mas isso é colocado, né, de cara, assim, em cima. Bem, já partindo, gente, para os finalmente, nós teríamos muitas coisas a mais para falar sobre esse tema. Eu acho que a maternidade aqui é um ponto que a gente poderia voltar, né, para comentar. E eu vou além, né, falar de parentalidade, porque eu sei que tem muito homem dizendo assim, gente, mas eu queria ser um pai até mais presente, mas a academia não deixa, né? Ou então a gente dizendo assim, olha, eu soube lidar da forma tal, 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 né? Então a gente sabe que a maternidade e a parentalidade, né, são temas aí que poderíamos falar um pouquinho mais, mas eu penso que a gente já tocou em vários pontos como um assunto introdutório aqui. Então, já partindo para a conclusão, eu sei também que tem várias pessoas que nos ouvem, que são pessoas que estão ingressando na carreira científica, que querem começar e que agora estão um pouco assim preocupadas, né? Principalmente mulheres. Eu já, por exemplo, encontrei mulheres, né, dizendo que relutaram em fazer medicina porque achavam que se elas fossem médicas, elas não poderiam ser mães, elas não poderiam se casar, já ter que abrir mão de ter família. E era um sonho que elas tinham, né? E aí eu estava tentando desconstruir um pouco isso, ou, né, na verdade, tentando nadar contra a correnteza em relação a isso. Então, nós sabemos aí que alguns dos nossos ouvintes passam por isso. Então, meninas, eu gostaria que vocês agora, para a gente concluir, falassem um pouco sobre os benefícios sociais de termos mais mulheres na academia, principalmente nas posições de chefia, e um conselho, uma contribuição, algo que vocês gostariam de dizer para quem está chegando, né, dentro da academia, tá bom? Para quem está querendo entrar na carreira acadêmica, mulheres que querem ser cientistas, enfim.
Eu acho que com a experiência que eu tenho de atuação em graduação e pós-graduação, e vendo cada vez mais as mulheres se apropriando disso, desta possibilidade, eu diria que é possível, sim. Várias histórias se mostram para mim de sucesso para as mulheres que querem seguir a carreira científica em seus diversos campos de atuação. E as mulheres ingressando, se capacitando e não fugindo dos cargos decisórios, porque é muito assim, né? Tem um jargão que diz que você toma as suas decisões e as suas decisões te fazem. E a ideia é que você vá organizando a sua vida de modo harmônico o mais possível, não carregando carga para além das suas forças, né? E pensando, transformar essas decisões para o benefício da sociedade. Porque eu acho que é isso, né? Pensar como cristão em todos os ambientes é pensar no bem da sociedade como um todo, né? Não apenas para o nicho cristão, mas é fazer tudo para a glória de Deus. Na pós-graduação, em especial, a gente tem o problema da questão temporal. Nós temos um prazo para cumprir. E é claro que, por vezes, vezes nós mulheres sofremos esse impacto decisório de vida para mestrado 2 anos, para doutorado 4 anos. Quando eu fiz mestrado, por exemplo, foram 3 anos de muito esforço concentrado. Então, o ambiente científico exige isso, como diversas outras profissões também, mas é plenamente possível segui-lo, né? A história vem mostrando a nossa capacidade de resiliência e mulheres, em bem pouco tempo, terão a maioria com titulação. Isso quer dizer que elas estarão nas linhas de competição para os melhores cargos. Mas o título em si, sabe, aquele diploma que você coloca no quadro, ele não quer dizer muita coisa se não houver junto a competência intelectual, a competência humana, decisória, o freio moral, ou seja, várias características que acompanham o perfil do egresso que a gente deseja. Então, mulheres, é possível atuar no campo científico e a gente conta com vocês.
Bom, eu vou ser um pouco rebelde aqui e não vou dar o meu recado às mulheres e meninas novas que estão chegando. Vou dar esse recado a todos os cristãos que estiverem nos ouvindo. Inclusive, eu fiquei aqui intrigada, vou pedir pro Biba analisar aí a métrica dos ouvintes desse podcast, porque eu tenho quase certeza que a gente pode transformar isso em objeto de investigação e a maior parte serão mulheres. Porém, para a gente diminuir a tensão entre os gêneros, a gente precisa que os homens, que os meninos estejam ouvindo esse conteúdo também. Então, eu quero encorajar isso. Você ouviu até aqui e é uma mulher, encaminha para um amigo, para o irmão da igreja, para algum colega. Ou se você é um homem, entenda que Jesus nos chama para realmente chorar com os que choram. Essas são nossas dores enquanto mulheres cientistas. Chorem com a gente, mas também se alegrem com a gente. Celebrem os nossos títulos, as nossas publicações, os nossos projetos, nossas oportunidades e realmente reconheçam que nós, enquanto corpo de Cristo, vamos crescer juntos dentro da ciência, não como homens e mulheres, mas como filhos de Deus.
Boa, né? Para de ficar com medo de que a mulher, ai meu Deus, ela vai ter filho, ai meu Deus, ai, vai ter criança, ai, vai atrapalhar. Calma, cara. E quando tiver aquela chance de colocar uma creche próxima ao campus, tá? Lembra disso e advoga pra rolar, tá bom? Porque muitas vezes só as mulheres ficam pedindo as coisas, tá? Uma creche próxima ao local de trabalho é uma coisa que ajuda pra caramba, tá? Pra caramba. Então é uma coisa que pode ajudar aí.
Olha, eu queria, assim, dizer que é maravilhoso estar na universidade. Eu agradeço muito a Deus por ter podido estar na universidade. E queria ressaltar que foi uma mulher que o nome dela é Regina Pereira Elísola, uma mulher cristã que me incentivou a fazer o mestrado, me orientou na minha primeira iniciação científica e me inspirou muito como mulher cristã na universidade. Então eu me lembro de, né, quando eu estava na graduação e tinha muito aquela visão de mestrado, doutorado, como uma coisa pra gente, assim, muito distante, sabe? Uma coisa não é pra mim. E eu conheci essa professora e ela foi, assim, de extrema importância na minha jornada. Então, assim como ela foi pra mim essa pessoa, eu também queria, junto com a Mayra, com a Elane e com a Silvana, ser essa mulher que diz aí para outras mulheres e também para outros homens também, né? Por que não? Que venham para a universidade, que venham fazer pesquisa. Existe um olhar gracioso que vem do Evangelho. E é um olhar que a gente, que foi alcançado por Cristo, tem da existência. Isso muda tudo, sabe? Eu consigo pensar em momentos da minha jornada de como estudante, pesquisadora, né? Digamos assim, um antes e um depois da BC2 e também da ajuda dos meus pastores, do Labri, né? Alguns cursos teológicos que eu fiz. A graça que abriu os meus olhos para ver, por meio do Evangelho, a beleza da minha área de estudos, né? Então, além disso, é pensar de que formas a gente pode performar o Evangelho de Cristo como homens e mulheres dentro da universidade. Então, de que forma homens cristãos podem agir como cristãos cientistas dentro da universidade no seu tratamento para com as mulheres? E de que forma as mulheres cristãs podem ser luz de Deus também para aquele lugar, mas também poder ser vulnerável, trazer as suas vulnerabilidades como mulheres, né? Então, existe espaço para isso, e isso, para mim, também é graça de Deus. Estar nesse ambiente, viver nesse ambiente, como cristãos e cristãs, é também expressar o reino de Deus nesse contexto. Então, assim, não tem desculpa, não tem medo. Só vem, se Deus te chamou para isso, vem, porque tem trabalho e tem graça e tem esperança de Deus para nós, cientistas, cristãos, mulheres e homens, para expressar a glória de Deus no ambiente acadêmico.
É, não existe, né, o fato de ser homem ou ser mulher, é você ter uma boa pergunta de pesquisa, né? É isso que te qualifica. Então, não fica preocupada ou, né, com o desempenho, como vai ser. E, claro, que Deus vai te dar graça, isso aí. É um campo que o evangelho precisa entrar. E, só para concluir, gente, olha, Bibo, Tiago, Turminha da BC2, galera, precisamos falar sobre assédio na academia, assim, de forma bem pormenorizada, porque isso passa muito pela questão do assédio também, essa questão. E para encerrar, eu quero deixar como recado aqui, né, dizer que todo ambiente diverso tende a ir mais longe. Então, você que é pesquisador, né, que é professor, que está dentro do ambiente acadêmico, que está ouvindo a gente, é ter um grupo diverso, né, ter um grupo com outro olhar. Ah, mas a mulher vai acabar me desviando do que da minha programação. Isso vai te fazer chegar mais longe, acredite, porque você vai ter a previsibilidade de alguns percalços que você poderia passar, né? Quanto mais diverso um grupo, mais chance dele ir longe. E você, né, que está querendo entrar na carreira acadêmica, seja homem, seja mulher, olhe menos para essa questão de gênero e veja a questão das perguntas de pesquisa. Você tem boas perguntas de pesquisa, né? Você tem um desejo de aplicabilidade do método científico, é isso que tem que te qualificar. E eu sei você, professor, que está com aquela aluna que ficou grávida, dizendo assim, ah, mas você não sabe, eu vou perder uma nota no CNPq, meu curso era grau 5, é para 4. Já pensou em lutar para que a maternidade não seja um empecilho para o seu curso continuar com nota 5? Por que que as pessoas, ao invés de lutarem para que a maternidade seja normalizada, principalmente as pessoas cristãs, ainda ficam aceitando esse sistema viciado e totalmente anacrônico, né? Então pense nisso, pense nisso. E é isso, gente. Estamos terminando aí, tá? O próximo BTcast ABC2, vocês já vão ter de volta aí a presença do Bibo e do Thiago pleno aí na pauta. Foi um prazer estar com vocês, meninas. Yara, Mayra, Elane, foi um prazer. Foi muito bom, muito legal. Achei um papo muito rico. Nós abrimos aí diversas portas e gavetas para todo mundo ficar aí pensando e matutando por um tempo. E até a próxima oportunidade. E claro, gente, se você não achou a minha voz irritante o suficiente para parar de me ouvir, quiser me ouvir mais, eu tô lá no podcast Artesanias, que também tá aqui no Bibotalk, tá? Não posso deixar de fazer o meu jabazinho, tá certo? E no grupo de Medicina e Saúde da ABC2, nós temos uma programação esse ano maravilhosa. Até curso e oficina vai ter, hein? Então você aí que é da área de saúde, não deixe de participar. E aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, tamo junto.
Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.
Tchauzinho, gente. Até mais em outros podcasts com vocês.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.